Podcast em Brasil apresenta
Som pra viagem.
Começa agora mais um Som pra Viagem aqui do Podcast em Brasil. Hoje a gente vai trazer uma banda aqui muito especial, da Gruta, tá certo?
Da Gruta, salve salve Gustavo, valeu pelo convite, meu. Satisfação total, né?
Pô, demorou, mano. Satisfação aí, tamo junto aí.
Tem dois irmãos aqui, o Vitor Salgado, o Denis Salgado, e eles vão contar pra gente aqui como é que foi que eles formaram essa banda, como é que surgiu esse nome aí, por que o da Gruta?
Cara, esse nome é o seguinte, a gente, desde o princípio, na verdade há quase 10 anos atrás, assim, a gente começou a ensaiar num estúdio que é na minha casa. E esse estúdio, ele parecia uma caverna, uma gruta, por quê? A parede era de barro, que é abaixo do nível da rua, né, cara? E nesse período de tempo que eu te falei, a gente sempre conheceu muitos músicos, cara, e pessoas que chegaram na nossa vida e foram embora e venderam instrumento, e teve alguns elementos que continuaram com a gente, entendeu? A gente falou, pô, meu, vamos montar uma banda que seja definitiva, né, cara? Uma banda que a gente não precise mais conhecer músicos novos, uns caras que somam com a gente na amizade também. E montamos a banda. No início, quem teve a ideia foi eu e o Wilson, que é o batera. Meu irmão não tava ainda na banda. A gente convidou um outro baixista e falamos, pô, vamos dar um nome pra parada agora. O Wilson falou, porra, cara, já que, meu, a gente se conheceu nesse estúdio, formou a nossa amizade aqui, o que a gente mais preza é a amizade dos músicos, o profissionalismo, meu, vamos somar isso aí. Da onde que veio? Pô, veio de uma gruta. Pô, de uma gruta, da gruta, esse mesmo ficou. Aí a gente falou, pô, tá fechado, cara. Amizade 100%.
Conta um pouco da divulgação que vocês estão fazendo, né? Porque quero contar aqui pra você, ouvinte. Conheci essa banda através do Orkut, os caras chegaram numa comunidade ali, uma comunidade que eu faço parte. Entrei lá no site deles e vi que o som realmente é bem louco, assim. É uma mistura de música brasileira, eletrônica, reggae, rap, rock. Coisa bem louca mesmo. Conta um pouco dessas influências, assim, meu. Como é que vocês chegaram nesse som doidão?
Então, as influências é isso mesmo, meu. Vem muito do rap, que eu particularmente gosto muito de rap, meu irmão também. Então, só que ele, principalmente ele, o Denis, ele veio de uma escola do metal. Já teve bandas de metal, heavy metal, Iron Maiden cover.
Já foi cabeludo?
Não,
já
tentou.
Já foi daqueles cabeludos?
Tentou. Inclusive, nossa, meu, inclusive tem até uma letra que eu falo, porque a gente já foi Iron Maiden cover. Então surgiu, assim, no começo foi isso, foi basicamente uma influência do metal. Só que a nossa cabeça foi mudando muito. Eu fui meio que apresentado pra esse lado do rap, que, assim, eu gosto demais. Então eu comecei a escrever umas letras rimadas que eu nunca tinha escrito. Aí, pô, gostei pra caramba e foi indo. Tem o nosso tecladista, que tem muita influência de os teclados, assim, que ele faz, é muita influência do heavy metal, do Dream Theater, então várias bandas que tem isso. A música eletrônica, na verdade, foi assim meio que um experimento nosso. A gente nunca ouviu muito música eletrônica, mas a gente sempre teve essa vontade de colocar uma batida eletrônica, mesmo sendo uma banda. E, assim, o resultado pra mim, pelo menos, saiu muito, muito bom, assim, era o que eu esperava. Parece que firmou, né? Esse nosso estilo da gruta, que é difícil explicar assim, mas quem ouve talvez entenda, assim, que é uma mistura mesmo de muitos elementos.
E o mais legal também é que quando a gente vem nas influências, cara, não é aquela coisa assim que você extrai o que tá por cima de um estilo, né? Então, por exemplo, se a gente fala que a gente tem influência do rap, a nossa influência é porque a gente, em primeiro lugar, a gente escuta o rap. Então, por exemplo, pô, bandas como o melhor grupo, como Facção Central, Consciência Humana, Sabotagem, que inclusive a música Parece Mentira, que tá no Puro Volume, tem a participação do Cello X, que participou com ele, tem uma outra participação muito louca, assim, que vai estar com a gente do rap, tá no disco, né? Por exemplo, do metal, pô, eu vim do metal, é a minha escola, eu comecei sendo guitarrista. Então, por exemplo, Iron Maiden, pô, tá no sangue, cara, não tem como, eu ouço mesmo. Symphony X, que é uma banda que pouca gente conhece, eu curto. Curto Blind Guardian, curto Dream Theater. O André, que é o tecladista, curte também tudo isso que eu curto e mais um pouco ainda, tá ligado? Então, eu acho que assim, se você vai buscar uma referência, você tem que saber o que você tá colocando, né? Que nem ele falou, a música eletrônica é o que a gente menos tá envolvido, mas, pô, a gente acompanha o Mark, acompanha o Patife, meu irmão ficou sabendo que ele vai fazer um curso de edição de música eletrônica, né? É um lance assim, você faz a salada, mas saiba como você fazer aquilo de uma maneira que o pessoal vá gostar de comer aquela salada.
É, pode crer. Porque é o seguinte, meu, tem muita gente que fala que o rap não respeita a banda. Tá ligado? Que o rap tem esse preconceito contra a banda. E eu, sinceramente, não vejo isso. É lógico, mano, que o cara vai. Ele vai achar estranho se você num show de rap meter um solo com distorção, meter um. Não vai ser.
Não é a linguagem.
Não é a linguagem, tá ligado? Você tem que saber fazer, você tem que saber chegar e respeitar aquele universo que você tá entrando. Mas se você levar aquilo pra acrescentar, não vai ter preconceito, você não vai encontrar isso. Por mais que seja. Que o rap seja, assim, um ambiente que é. Que é a rima em cima de sampler, de batidas eletrônicas, mas se você souber fazer, chegar na humildade, souber entender o movimento antes de você acrescentar uma coisa nova, você vai ser respeitado.
Por exemplo, a gente procura fazer isso, descobrir novos caminhos, não só na música. Por exemplo, a gente sempre teve muito problema, cara, em chegar em certos lugares, como todas as bandas sempre têm. Por exemplo, quais são esses lugares? Gravadora, rádio e TV. O músico, ele tá mal acostumado em que sentido? Iniciou uma carreira, ele vai passar pelo... Pô, ele vai montar a banda dele, vai gravar um disco, vai arrumar um empresário, uma gravadora, uma rádio para chegar no público. Então, assim, ele se vê incapaz de chegar no público se não tiver esse meio que eu tô citando para você. Então eu pensei, porra, cara, a gente não pode ficar dependendo disso. Não foi o dono da gravadora, nem o dono da rádio que me ensinou a tocar. Depender disso, meu, e matar, crucificar um talento, tá ligado? Então, qual outro caminho a gente pode buscar pra não precisar disso, tá ligado? Essa mídia, tipo, rádio, FM e televisões, tá ligado? Que quem me conhece sabe de quem eu tô falando. Os caras têm a plena certeza de que quando você gravar um disco, você vai procurar eles. Isso pra eles é mais do que um fato, assim, tá ligado? Então o que acontece? Eles estão mal acostumados. Então o valor se inverteu. Por exemplo, se antigamente o músico, ele gravava um disco, a mídia, sei lá, empresário ia atrás dele, hoje isso tá ao contrário. O cara tem um talento, de repente tem o dom, e ele sai correndo atrás de todo mundo. Meu, pelo amor de Deus, cara, vai se humilhar, vai pagar, entendeu? Vai correr atrás. Isso que eu tô falando pode parecer aquele lance assim, porra, ele tá falando aí, mas bem que ele vai fazer isso. Não, eu tô vivendo isso, tá ligado?
Vocês vivem isso.
A gente tá ligado que, meu, eu não vou me humilhar, cara, tá ligado? Pra ninguém, porque, primeiro, a gente produziu o nosso CD, tá ligado? A gente conseguiu um orçamento legal na hora de produzir o nosso disco. Eu e ele aqui, a gente mora num bairro, cara, que é um bairro... Classe média baixa, que é a cidade de Ademar, tá ligado? Zona Sul. Não precisou de um orçamento. Eu vejo produtores, cara, falando que você precisa de 50 mil dólares pra produzir um disco.
Você já falou.
Me falam de guitarra que eu não conheço, tá ligado? Então, assim, em primeiro lugar, meu, se preocupe em fazer música, tá ligado? Pô, como não depender disso, meu? O músico, quem disse que ele tem que ficar se preocupando só em estudar música? Porra, cara, hoje se você tem acesso à internet... Meu, você tem acesso a artigos de marketing, tá ligado? De contabilidade, de finanças. E ninguém tá falando que você não deve estudar isso, tá ligado? Eu nunca ouvi falar que um português, de repente, dono de padaria, o cara vai montar a padaria dele e vai ter que implorar pra alguém tomar conta da carreira dele, tá ligado? Então, assim, por que que alguém precisa tomar conta da carreira de um músico, tá ligado? Então, esse lance tá mal acostumado, cara. Eu não tô querendo, tá ligado, fazer revolução. Tá ligado? Mas eu quero mostrar assim, e nem dizer que, pô, quem procura a mídia, quem procura a gravadora e um empresário e não cuida da própria carreira, tá errado. Eu só tô falando que existem outros caminhos. E é importante as pessoas saberem que esses caminhos estão aí, tá ligado? A gente, pô, os nossos números lá no Puri Volume, meu, crescem a cada dia, são 50, 60 downloads por dia. Há uns meses atrás a gente até bateu um recorde, cara, que por mim foi muito comemorado, foram 194 downloads em um dia. tá ligado? A comunidade vem crescendo, o pessoal que se identifica tá gostando. Eu não enviei o CD pra uma rádio, entendeu? Eu não precisei de ninguém pra fazer isso.
É, não tem aquele também, eu fiquei sabendo aí de um caso aquele, o Benegão, é isso?
Benegão.
É. Tocava com o D2, tocava no Planet Hemp.
Ele mesmo, lançou um disco solo.
Então, eu acho que ele lançou o primeiro CD e tal, lançou por gravadora e tal, a galera botou na internet e tal, ele vendeu 100 mil cópias. No segundo CD, ele já soltou direto na internet e vendeu 150 mil. Então você vê como o negócio tá mudando, não tem muito essa assim, a internet realmente mudou essa história da relação do artista com as gravadoras, eu acho que isso aí não vai mais voltar a ser do jeito que era.
Graças a Deus, cara, porque... Hoje, inclusive, tem um site que eles falam assim, eu não me lembro o nome do site agora, senão até citava pro pessoal conhecer. Você odeia a mídia? Então seja a mídia, tá ligado? Então assim, meu, faça a sua própria mídia, cara. Pô, na internet você... Se você precisa de uma televisão para atingir 80 milhões de pessoas, e você vai ter que pagar caro por isso, é muito mais fácil você comprar um computador e conectar ele a uma linha telefônica... E descobrir maneiras de atingir o mundo, tá ligado? Agora sim, pô, de repente o cara vai falar, pô, o Denis tá viajando, a televisão atinge 80 milhões de pessoas em um minuto, tá ligado? Aí é uma questão de tempo, meu. É uma paciência, tá ligado? Você não tá ali precisando do status imediato.
A televisão, ela vai atingir 80 milhões de pessoas em um minuto, mas mais pra frente ela vai fazer essas 80 milhões de pessoas esquecer você quando aparecer um outro cara... Que talvez se enquadre melhor no padrão que ela tá procurando agora, entendeu? Então você vê, por exemplo, uma banda que aparece do nada, que faz aquele puta sucesso e daqui a pouco acabou, tá ligado? Justamente é a banda que depende da mídia pra isso. E eu, sinceramente, a minha felicidade, meu, não é em ver minha música tocando na TV, nem na rádio, mas a minha felicidade é, por exemplo... Tem até uma música do CD que eu falo, que não é uma dessas quatro ainda, que tá no CD, que é justamente quando a gente foi fazer um evento, que foi numa favela que chama Favela do Canão, que era um evento, uma homenagem ao Sabotagem, né? Que era um rapper que ele faleceu. Então, ali foi quando eu não acreditei de chegar lá e ter grupos grandes lá, e a gente saiu respeitado pra caramba, assim. Então, isso pra mim foi uma puta satisfação, tá ligado? Eu e o Denis, pô, a gente comemorou pra caramba. Então isso foi uma felicidade pra gente. Que isso eu quero ter pra vida toda. É você ser respeitado, o pessoal entender, admirar a letra que você faz. Mas não necessariamente ver muita gente, milhares, milhões de pessoas ouvindo o seu som e talvez nem se ligando o que eu quero dizer, o que eu quero fazer,
a mensagem que vocês estão passando, né?
Entendeu?
Ó, vamos então mostrar pra galera aí. Vamos parar dessa conversa aqui, mostrar logo o som pra galera, que eles devem estar querendo sacar qual é a do som. Que música que a gente vai pedir aí?
Bom, vamos chamar uma música que... o nome dela é Me Ensina. É a música que está tendo um destaque lá no site Polivolume. Os números de downloads diariamente, é ela que tá... Chegando, né, meu? Graças a Deus o pessoal tá se identificando pra caramba com essa música aí. Me Ensina.
Então vamos aí.
som pra viagem.
E aquela casa tá no esquema, vamos pular, só representar. Sonho sim, a luz da lua foi um presente de Deus. O dia nasceu, tá prometendo. Tudo de bom, água salgada é o grau. Vai, vai. Quando há esse som, o nosso som vem do coração. Então, mas hoje o assunto é outro. Eu vou rimar, paz e união. Essa ideia vai constar. Eu sei, por isso eu quero é tá feliz. E desejo mesmo a todos vocês. Meus amigos e inimigos também. Eu corro sim, por mim. Da quinta rua de história sem fim. A bagagem tá na mente, pode crer. Já sei que a viagem é permanente, pode crer. Certo ou errado, ninguém tá tão distante. Eu só quero acordar e olhar o horizonte pra ver que o dia nasceu, tá prometendo tudo de bom. Que o meu amor por você é fruto desse som.
Tua brisa faz minha manhã. Sem maldade eu quero sorrir de uma vez. Sem depressa me ensina a viver. Me ensina a viver.
Pode crer, eu vou falar com o peito daquele corre.
tá no esquema. Talvez seja porque aqui a mídia de rola. São várias lembranças e história. Luta, conquista, derrota e vitória. Esses dias eu e o Dani estava relembrando, vendo uma cinta do show. Às vezes é bom voltar às origens, tá ligado? Que é onde tudo começou. Porque o da gruta já foi Ed. Quem é mesmo não esquece as madrugadas. Blackjack, desde aquela época corre, não dá um break. Eu não posso esquecer dos mano que chegaram agora. São várias pessoas que se não fizerem ainda vão fazer parte da história. Tem quem contar, quem admirar, quem confiar de verdade. Essa é a fórmula, o verdadeiro caminho da felicidade. É tipo que nem descer até a Joaniza, pegar o céu no sentido Engaí, sem se preocupar, sem ter hora pra voltar. Mas amanhã é outro dia e vários correm pra fazer. Lição de vida eu tô ligado, aí tenho muito o que aprender. Mas isso é só um dos motivos pra mim continuar. Cada dia uma responsa, a consciência vai brincar porque
uma brisa faz minha manhã. Sem maldade eu quero sorrir de uma vez. Vem depressa, me ensina a viver. Me ensina a viver. Me ensina a viver.
Esse é um lance que é assim, o pessoal me pergunta muito, cara. Pô, Denis, e o CD, meu? Ô, Denis, e aí, meu CD não fica pronto, cara? Aí manda mensagem, meu, cadê a parada, meu? Queria comprar um 5 e não tem CD. Então, o que, que eu diria, tá ligado? Esse é um disco que ele não foi assim, é... A gente não se reuniu e falou, meu, vamos fazer um disco de 14 músicas, né? Na verdade, a gente tinha meu amigo tinha acabado de construir um home studio. E a gente precisava experimentar isso, né, cara? Saber se essa ideia dava certo. Esse cara é o produtor que trabalha junto com a gente, que é o André Muniz, que é o tecladista, os teclados da banda, ele que faz. Ele falou, meu, vamos fazer o CD do Da Gruta, mas vamos começar fazendo em casa, cara. A gente grava nos estúdios e mixa aqui. Pô, vamos experimentar. A gente fez uma música, que foi Aparece Mentira. Isso foi há mais ou menos um ano e meio atrás, quase 2 anos já. A gente fez a parada, mixou, masterizou ela. Convidamos o Cello X, que cantava junto com o Sabotagem. Ele fez com a gente e deu certo. A qualidade foi muito além do que a gente esperava. A gente ficou muito feliz, assim. Aí a gente falou, vamos fazer mais uma. Aí a gente fez uma música que o meu irmão tá cantando, que é A Sonho à Liberdade. Deu certo, vamos fazer mais duas. A gente fez Viver em Vão, fez A Me Ensina. Pô, agora, meu, vamos terminar esse disco, né? Então, pra não lançar um disco com 4 músicas, vamos fazer mais 10. Então isso é um período que a gente não calculou, tá ligado? Assim, pô, vamos demorar 3 meses pra gravar, ou é um ano. O disco ele foi acontecendo. Também não significa que a gente fez um disco, ah, vamos se reunir pra gravar no estúdio, não foi desse jeito. Sempre muito planejado, mas música por música, tá ligado? Então é mais difícil, cara. Por exemplo, agora a gente tá na fase dos detalhes mínimos, assim. Então eu cito um exemplo que é como se você vai construir uma casa. Sua casa tá pronta. Só que aí você fala, pô, tem uns detalhes. O que seria esse detalhe? Pô, tá faltando uma parede de azulejo no banheiro. Puta, aquele quarto lá do andar de cima, meu, puta, o azul não ficou legal. Vamos pintar de verde, tá ligado? Até, só que você fala assim, o seu parente chega e a casa tá pronta. Você vai falar, pô, tá pronto, entendeu? Tamo acertando os detalhes pra chamar o pessoal, reunir a família e fazer o churrasco. E esse churrasco vai sair, tá ligado? Se Deus quiser. Meu, falta pouquíssimo, cara, muito pouquinho.
Tá, o grosso já foi, né?
No bom sentido.
Falar um pouco do som que vocês fazem, um pouco das letras, assim, como é que é essa coisa assim da história do protesto, como é que. Onde que vocês se inspiram, qual que é na vida de vocês mesmo? Como é que funciona isso aí?
É, meu, a gente, como eu falei, a gente tem uma puta influência do rap, né, meu? Que é justamente um universo que, assim, apareceu pra mim há uns 3 anos atrás, que foi quando eu comecei a curtir, né? Até aí eu só curtia, eu não escrevia a letra, não fazia nada, né? Mas começou eu comecei a querer passar aquilo que eu sinto, aquilo que eu sentia na época sobre várias coisas que estavam acontecendo, sobre a situação do Brasil, tá ligado? Aí eu não sabia como transmitir isso, né, mano? Então eu comecei a escrever rima. Eu escrevi uma música que inclusive nem é do Da Gruta, que é uma música que a gente gravou pela gente, mandei pra um pessoal, o pessoal curtiu, tal, e aí, meu, porra, foi rolando, tá ligado? Eu comecei a ouvir muitos grupos assim de rap que eu admiro pra caramba, que são grupos que, por exemplo, se você ouvir, você vai falar, meu, não tem nada a ver com Da Gruta,
Mas é grupos que eu gosto, que é Facção Central, Consciência Humana,
Dinadi,
que é grupos que, assim, não tem nada a ver, tá ligado? É muito diferente. Não é banda, é uma rima, assim, agressiva, Meu, é uma rima sincera demais, tá ligado? Que...
Muito revolucionária.
Muito revolucionária, né? Exatamente. Então não tem muito a ver com o da gruta, mas mesmo assim é uma coisa que eu curto. Então eu tento, assim, pegar essa influência e tentar passar isso de alguma forma pro da gruta, né, meu? Com as letras. Então tudo aquilo que às vezes eu não tô concordando com alguma coisa, alguma situação que eu tô vivendo, que eu tô passando, eu procuro escrever aquilo na letra, justamente porque não vai servir só pra mim, vai servir pra muita gente que vai ouvir, como já aconteceu, da gente falar, meu, aquela letra que você escreveu, tá ligado? Porra, fez eu pensar em alguma coisa, alguma, refletir, curtir, então isso é muito legal, tá ligado?
E uma coisa que vale a pena ressaltar também é que, assim, as 10 músicas inéditas que o pessoal que já conhece, principalmente da comunidade e tal.
Mas ninguém conhece essas 10 músicas ainda. As novas tá no forno, ninguém botou a mão ainda, né?
Não, ainda não. Essas músicas, cara, tem dois tipos de referência, assim. Principalmente as músicas rimadas. Uma, a gente fala muito da questão psicologia emocional, que é um assunto que eu curto muito e leio bastante, cara. E o outro é uma parada do trabalho, da relação... cidadão brasileiro e trabalho. Explica um pouquinho essa parada aí, bicho.
Então, mano, é mais ou menos isso aí. A gente, assim, meu, tipo, a gente sempre trabalhou com música, tá ligado? E a gente sempre, por exemplo, na escola. Então, na escola eu sempre, tá ligado? Meio que fui não que eu sofri preconceito, mas sempre ficou uma parada muito estranha, tá ligado? Quando eu falava, meu, eu quero ser músico, eu quero ser de uma banda, eu quero ter uma banda. Sempre foi muito estranho isso. Sempre usaram pra me atacar. Por exemplo, se eu fosse mal em prova, aí, mano, tá vendo? Essa música aí não vira nada, não, mano. Você tem que. Tal. Então isso é uma coisa que me incomodou muito, tá ligado? É justamente essa parada de que a música não é um trabalho, né? Não consideram a música como um trabalho. Eu sempre quis mostrar que a música, na verdade, é um trabalho e que você pode, tá ligado? Viver da música, é só você saber trabalhar. Inclusive, uma coisa que, nossa, meu, assim, eu ficava louco quando me perguntavam, é aquilo assim de, meu, mas e se não der certo? E se não der? Não, meu, você vai fazer, por exemplo, uma faculdade de direito, ninguém vai chegar pra você e vai falar, mas e se advogado não der certo? Tenta fazer uma outra coisa. Não, mano, ninguém vai fazer isso. Então, quer dizer, a música, meu, não é que vai dar certo. Pra mim, já tá dando certo, tá ligado? A partir do momento que eu tô feliz com o que eu faço, já tá dando certo. Então, a gente, eu quis muito passar isso nas músicas, assim. E quando o pessoal ouvir essas próximas 10 músicas aí, eles vão entender mais ou menos isso que eu quero dizer, né?
Com certeza, cara. Você tem que estar feliz com o que você tá fazendo. Agora eu quero te pegar, meu, deixar você meio numa saia curta. Eu queria que você mandasse uma riminha aqui pra gente, já que a gente tava falando. Eu já sabia que a gente ia fazer o programa, eu já tinha pensado nisso antes. Você pode fazer? Faz aí. Faz um improviso, ó. Se você quiser dar uma inspirada aqui com a vista aqui de Barueri, alguma coisa, faz aí um, não sei, se quiser fazer um freestyle, se você então, quiser, eu quero ver você fazer uma rima aí, faz aí pra gente.
Então, vamos fazer qual? Vamos fazer
um trecho da Meu Sonho.
Da Meu Sonho, vamos aí, tá ligado?
Certo.
Então demorou, é mais ou menos isso aqui, mano, ó.
Som pra viagem.
Mas o mundão quer te ver bem sucedido. Escravo do capitalismo, já educam pra isso, pode crer, eu tô ligado. Aumentando o número de integrantes da corrida dos ratos, pra depois ver que você correu pro lado errado. Com você, quem tá preocupado? Querem mais é que você morra servindo. Todo fudido, mas sorrindo na ilusão da casa, do carro importado, procurando felicidade através do seu salário, que não dá pra nada, é na risca. Uma parte vai pras dívidas e a outra vai pras dívidas. Então pra melhorar, eu vou trampar sem parar, mas não saio do lugar, sempre mais conta pra pagar. A situação não muda, o trabalho toma conta, a vida não deslancha, não anda. Calma aí, será que estão me explorando? Quanto que eu lucro? Quanto que eu ganho? Quero saber, tem alguma coisa errada. Acho que eu caí na mais comum da cilada. Geralmente é assim, muita exploração. Baixo salário, com rara exceção. Dizem que tá ruim pra todo mundo? Sei não. Se pra mim tá mal, pro meu patrão tá bom. parece até um sonho, ou melhor, pesadelo. Vários anos se passaram e eu perdi o meu desejo de criança, memória, lembrança. Quer saber o resultado? Outro brasileiro frustrado? Não. Deus me deu o groove pra vencer. A arte tá no sangue, o que eu posso fazer? Tô sentindo o coração, bombando pesado. A vida é curta. Eu nasci, não vou deixar passar barato. Essa história de patrão empregado, eu tô ligado aí. Casa grande escravo? Já que o trabalho é a virtude humana, todo mundo tem direito de fazer o que ama. No início é difícil, ninguém te apoia. Riro da minha cara, falaram uma pó de bosta, mas a vida tá em jogo e você vai decidir se no futuro vai chorar ou sorrir.
Eu acho que eu vou chorar, mas de satisfação. Já me lembra aquele dia no canão, consideração, saber que os manos assimilaram sua ideia, que sua rima agradou a favela. Emoção assim, nenhum diploma atrás. Seu conceito de sucesso pra mim não vale mais. O que importa é o conhecimento. Diploma é só papel, igual papel higiênico. A resposta certa nem sempre tá no livro. Não existe fórmula pra alcançar o objetivo, mas pra ter um fim tem que ter um início. Faça da força de vontade um vício. Você tem um sonho, então corre, luta. Não cai na ideia de nenhum filha da... Muda essa atitude, trabalhar firmão. Mas aí, escravo não. Mais ou menos assim.
Do caralho.
O pessoal vai conhecer já já.
Mas então, vamos falar agora. Eles mandaram aqui um release pra mim, né, dos shows que eles já fizeram e tal. Tava lendo antes aqui, né, de fazer o programa. Eles fizeram um show da campanha do vereador. Conta aí como é que foi essa história, mais ou menos.
Cara, isso daí foi o seguinte, na época, quando que foi? Em 2004, né? Ia ter um show, o nosso sonho, cara, era fazer um show na quebrada, no bairro, né? Naquela época a gente precisava fazer um show aqui, a gente queria alugar palco e fazer a parada sozinho. Não rolou. Aí a gente descobriu que ia ter um show, um showmício, pô, no miolo da Cidade Ademar. A gente, pô, vou ficar fora dessa?
Não dá.
Vamos falar com o cara. Aí ele chegou... Vamos falar com os caras, vamos, tal, não sei o que. Fomos, falamos com o Oswaldi, pô, que ele é responsável pela parte ali do bairro, né, da campanha ali. Aí ele, não, vamos fazer. Marcou a data, pô, o cachê. Ó, pra você ter ideia, cara, a gente nem chegou a combinar valores, né. Imaginando o bom senso dele, não, fica tranquilo. Dia tal, se acerta com a gente, acerta, pô, numa boa. É, a gente fez o show. Inclusive a gente foi desrespeitado, porque era um evento que tava tendo muito grupo de axé e de samba. E o nosso som, o pessoal... Tá ligado? Só que a gente não foi desrespeitado pelo público, desrespeitado assim, pela organização. Mas o desrespeito maior é que na hora de pagar, sumiu, cara. Todo mundo sumiu, você acredita? Tá ligado? Mas assim, eu, cara, eu não faço questão de esmola, não imploro pra pegar meu CD, tá ligado? Vou implorar verba pra esses caras. Meu, eu costumo falar uma parada assim: quando alguém acha que passa a perna em você, que é espertão e tal, o azar é deles, cara. Tá ligado? Porque a infelicidade, o desvio de ética, tá ligado? É deles, não tá comigo. O dinheiro a gente faz outro show e arrecada, tá ligado? Só que assim, não deixou de ser um vacilo nosso, né? Mas tá provado que, puta, patifaria é foda.
É, o combinado não sai caro, principalmente quando é com os políticos, né?
Agora, mano, eu tenho que falar uma outra parada aqui, que foi o seguinte. Esse show foi desse jeito, que tava... Tipo, parecia ser muito bem organizado, na verdade não foi. E teve um outro show, que esse foi muito engraçado, que eram uns caras que chama Posse Quatro Elos. Eu quero mandar um salve pros caras.
Responsa, tá ligado?
Os caras é muito responsa. E eles saíram fazendo uma. Tá ligado? Chamando um grupo pra caramba pra fazer. Só um grupo de rap e colocou a gente no meio. A gente ia fazer playbacks e ia fazer só voz, né? Só que é o seguinte, os caras não avisaram nós. Então tava andando lá na rua, tá ligado? E não tô sabendo de nada. Aí tava lá assim, show, tal dia, não sei o que, com o grupo da gruta, não sei o que, eu nem tava sabendo.
Inclusive a gente viu isso no dia do show.
No dia, tá ligado? Aí eu falei, ué, show, o que da gruta é esse que não é nós?
Será isso, hein?
Deixa eu ver esse bagulho. Aí nós colamos lá. Aí o... Como é que é o nome?
MC Chacal.
O Chacal chegou em nós e falou, mano, ainda bem que vocês chegaram, já tá na hora de vocês subir no palco já. Eu falei, mano, calma aí, é show nosso?
Já tô atrasado já, né?
Aí, tá ligado? Aí a gente subiu no palco na maior correria e fez o show. E, pô, foi muito louco, mano. Foi muito louco. Assim, foi uma coisa que talvez, sei lá, deu uma confusão. Ninguém avisou ninguém que era pra avisar a gente, mas...
Quem até tomar esculacho.
Nossa, meu, mas foi muito louco. Foi um evento legal pra caramba lá, meu.
Pô, que doideira, cara. Bacana desses caras do Da Gruta, meu, essa vibe que tem esses dois irmãos. Os caras são, pô, o Denis é um pouco mais velho, né? Vitor, irmão mais novo e tal. Os caras têm uma energia aí, eu acho que isso aí influencia a banda também. Denis, fala aí os contatos pra galera que quiser conhecer mais ainda ou baixar as músicas. Dá pra baixar as músicas lá do volume?
As quatro músicas dá pra baixar.
Fala aí pra galera, passa os contatos, meu, quem quiser marcar um show aí com essa galera que é ponta firme. Fala aí.
Então, os contatos é o seguinte, 11, telefone 5677-0545. Para baixar as músicas, www.purevolume.com/da gruta. A comunidade no Orkut, é só entrar lá no, na parte de comunidades e digitar da gruta, que vai aparecer, por enquanto só tem essa comunidade. E tem o MSN também, dagruta@hotmail.com. Esse MSN, meu, quem quiser pode adicionar, com a gente não tem frescura, eu troco ideia, a ideia que for. Às vezes tem gente que me procura pra falar de outras coisas que não é de música, eu troco ideia também, respondo pra todo mundo, cara, pô, recebo mensagem, tá ligado? E respondo todas, não deixo passar nada batido, porque é um prazer, assim, eu separo 3 horas do dia pra ficar respondendo pra todo mundo e separo mais uma horinha ali pra entrar no MSN pra falar com o pessoal, tá ligado? Porque já que tem MSN, meu, usa, né? Tá ligado? Já que tem e-mail, responde, tá ligado? Então, é isso aí.
Isso aí tá dando certo, meu.
Graças
então,
a Deus.
Vamos pedir a última aí pra despedir do programa. Qual que a gente... Fala aí, Vitor, qual que a gente vai pedir agora?
Então, agora a gente vai pedir...
Vamos fazer Sonho à Liberdade.
Sonho à Liberdade, demorou, mano. Fazer Sonho à Liberdade, que já vem dessa escola que é mais do reggae, dessa influência nossa... Mas é da gruta.
E é uma letra do baterista, o Wilson. Ele nem sabe que a gente tá aqui, porque eu tô fazendo uma surpresa pra ele.
Pode crer.
Baterista também faz letra e faz música, né, cara? Isso é importante todo mundo saber.
Mandar um salve pro Wilson aí, meu, quando ele escutar. Já vai estar pronto. Esse foi mais um Som pra Viagem. Valeu aí, da gruta. Valeu, Denis. Valeu, Vitor.
Beleza, cara. Queria agradecer você também pelo convite. Parabenizar aí a Podcast em Brasil, que, pô, eu não conhecia e tá de parabéns. Eu queria agradecer também o pessoal da comunidade, todo mundo que me adiciona. Como eu já falei, pode mandar mensagem que a gente responde todas. E agradecer a 3 caras que não estão aqui hoje, que é o Wilson Santos, o batera, Sérgio Percussão, e o André Muniz, produtor e tecladista. Aí, vocês estão ligados que, meu, vocês são irmão mesmo, e amizade e profissionalismo, graças a Deus, acima de tudo. Muito obrigado.
Som pra viagem. Uma realização Podcast em Brasil.